Como Cristo amou a igreja. Nessa mensagem, vamos enfocar sobretudo na tema de como o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Vamos tratar os dois papéis, tanto o papel do marido como o papel da mulher. Mas antes de entrar no fundo, vamos começar com umas bases, uns princípios que podem nos ajudar a entender um pouco melhor de como lidar com esse tema. Quero, em primeiro lugar, saudar a todos em nome de Jesus. Vamos começar no livro de Samuel, capítulo 15, começando de verso 1. Hoje existe tanta oscuridão e confusão nesse mundo. Estamos ouvindo, mesmo nas ruas onde estamos pregando, as pessoas dizer que já faz 2000 anos que Cristo morreu na cruz, já faz 2000 anos que a Bíblia foi escrita. Já não tem sentido nesses ensinamentos, nessa mensagem que estamos pregando. Porque as coisas já mudaram, estão dizendo. Que o mundo já está mudando, já mudou. Que não faz sentido agora essas coisas. E, em certo sentido, eles têm razão. O mundo já mudou e o mundo está mudando. Mas as verdades eternas de Deus, nunca mudaram e continuam assim desde o princípio. Agora, enquanto este mundo, a confusão está se tornando cada vez mais e mais difícil. E nossa luta não vai melhorar. As coisas vão continuar se tornando cada vez mais oscuras. E a escuridão vai continuar crescendo mais e mais. E vamos ter uma luta difícil. As coisas não vão se tornar mais fáceis para os de nós que estamos lutando e confrontando esta escuridão. Vamos ter mais lutas. E dificuldades maiores ainda, enquanto continuarmos nesse mundo. E aqui mesmo, no 1 Samuel capítulo 15, temos o relato de como Deus tratou Saul e como Saul foi rejeitado. Aqui temos algum princípio, um exemplo disso, de como Deus não muda, de como a forma em que Deus opera e trata as pessoas, não muda e nunca mudou desde o princípio. E esse exemplo e a advertência que podemos aprender do erro, do pecado que Saul cometeu, ainda se aplica hoje às nossas vidas. E queremos aplicar essas verdades, essa advertência que podemos ver aqui na vida de Saul, as nossas vidas, e sobretudo entre a relação entre nós e Deus, e entre esposa e marido, entendendo também, segundo o que vamos ler aqui, como a natureza humana também não muda e tem continuado assim desde os tempos antigos. Agora, no 1 Samuel capítulo 15, de verso 1 até 23, vamos ver como Saul foi rejeitado por Deus. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te como rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Talém, 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos quineus: Ide vós, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os quineus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avelá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pauparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezável destruíram. Então, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo palpou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, do Deus, o resto porém destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrui totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleje contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor, tu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, é culto de ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos examinar várias coisas que estão acontecendo hoje, que são idênticas do que aconteceu aqui na vida de Saul. Deus deu para cada um de nós um lugar, uma responsabilidade para se cumprir, uma porção, certas cargas. E quando decidimos seguir a Ele, Ele nos apresenta uma cruz. E é nossa responsabilidade de pegar essa cruz e carregar. E o que acaba acontecendo muitas vezes nas vidas das pessoas que decidiram seguir a Cristo é tão parecido o que aconteceu aqui com Saul e Samuel. É que muitas vezes, ao longo do tempo, se apresenta algo um pouco melhor ou algo que podemos fazer para melhorar as coisas ao nosso jeito, ao nosso parecer. E acabamos saindo fora do lugar ou do papel em que Deus tem designado para cada um de nós. E quando isso acontece, o que acaba acontecendo é que começamos a fabricar algo que parece melhor, mas a fim de contas Deus vai rejeitar. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Deus deu a cada um de nós um lugar, uma posição, uma responsabilidade, uma carga. De modo que cada um tem suas responsabilidades para se cumprir. Dentro da igreja, dentro da família, dentro do lar, dentro da comunidade. Assim que, de forma que somos um corpo unido, e esse corpo funciona juntos. Temos dedos, mãos, pés, olhos, pés. E quando cada um cumpre seu papel, ficando no seu lugar, tudo funciona de forma maravilhosa. Mas quando, enquanto uma pessoa começa a sair fora do seu lugar, quando isso acontece, as coisas começam a se complicar bem rapidinho. E quando começamos nos enfocar em alguma coisa que Deus não tem dado, as coisas começam a se virar de cabeça para baixo. Temos ouvido do relato entre Maria e Marta, quando Maria estava sentada aos pés de Cristo, enquanto Marta estava ocupada, tentando de agradar a todos. Enquanto isso, Maria estava sentada aos pés de Cristo, sendo repreendida por Marta, simplesmente porque ela não estava preocupada numa tentativa de agradar a todos. Mas se Cristo tivesse pedido Maria fazer algo, você acha que Maria teria feito o que Cristo pedisse? Maria estava esperando fazer qualquer coisa que o Senhor teria dito. Ela não estava preocupada para fazer coisas demais que não eram necessárias. O melhor ou o mais importante para ela era simplesmente sentar e esperar instruções. Em vez de andar procurando fazer alguma coisa que não era necessária fazer. E esse objetivo, esse é o objetivo de Cristo para cada um de nós. Para com Maria, ele simplesmente queria levar ela a um lugar onde ela pudesse simplesmente esperar instruções. Agora, no caso de Saul, ele não tinha essa atitude de simplesmente esperar instruções. Numa ocasião, antes de chegar Samuel, ele começar a oferecer um sacrifício, porque tinha impaciência. E ele foi rejeitado pelo Senhor. Em vez de simplesmente sentar e esperar, ele teve que correr mais além da vontade de Deus. E isso levou a cometer um pecado tão grave que foi rejeitado como rei. Ele correu mais além das instruções que ele recebeu e ficou fora da vontade de Deus para sempre. Agora vamos ver no Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versos de versos 22 até 25. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela. Aqui temos as instruções de como deveriam ser as coisas, de como deveriam funcionar as coisas dentro do lar. E aqui mesmo temos um quadro de como Cristo se relaciona com a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, tal como o marido é a cabeça da mulher. E a igreja espera para escutar e ouvir as instruções de Cristo. Ela não corre mais além dele. Ela não faça o que não deveria fazer. Simplesmente procura sentar aos pés do Senhor para seguir as instruções dele. E o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E agora a pergunta principal é: Como é que Cristo amou a igreja? Temos a resposta mesma de como o Senhor ama a igreja. A Bíblia mesma diz: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor corrige a quem ama. Acaso está dizendo aqui que o Senhor amima a quem ama? Será que está dizendo que o Senhor somente procura a felicidade de quem ama? Isso é o que o mundo religioso pensa sobre o amor de Cristo à igreja. E também eles acham que assim também significa entre o lar, entre marido e mulher, achando que a responsabilidade principal do marido é de procurar sobre, em primeiro lugar, a felicidade da sua esposa. Temos ouvido até mulheres usando este verso, dizendo para obrigar os seus maridos procurar a todo custo a felicidade delas, de modo que o marido fica de tempo todo procurando agradar a sua esposa. Mas o que acabamos de ver é que, na realidade, isso não é como Cristo amou a igreja. Que todos ficamos felizes não é a preocupação principal de Cristo. No mundo, as pessoas estão procurando, em primeiro lugar, sua própria felicidade. E eles acham, de forma errada, que isso é a maior preocupação de Deus também. E tem pessoas nesse mundo A maioria deles procurando sua felicidade a todo custo, com todo seu coração, procurando ser felizes nesse mundo. Mas a verdade é que quando você coloca em primeiro lugar sua felicidade, você nunca vai conseguir o que você procura. Essa felicidade sempre vai escapar do seu alcance. Quando você procura ser feliz, você sempre vai acabar faltando o que você procura. E por mais que você procura seu gozo, sua paz, você nunca terá o que você está procurando. Cristo afirmou: enquanto você procurar salvar sua vida, isso mesmo é o que você vai perder. Esse princípio se pode aplicar a muitas coisas dentro de nossas vidas que se torna um enfoque. A única forma de encontrar algo é por meio de perder aquilo. E enquanto você está tentando de preservar ou palpar ou manter algo, você nunca vai encontrar aquilo que você pretende obter. Sempre isso, aquilo que você procura, sempre vai ficar um pouco fora do seu alcance. Aqui estamos vendo que o marido é a cabeça da mulher. E o marido tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja por meio de dar instruções, esperando que sejam cumpridas por ela. Assim ama ela. Ela dá a ela o que ela precisa. E muitas vezes, Cristo dá coisas, como acabamos de ver, que são difíceis. Ele permite dificuldades, às vezes pobrezas, e falta de certas coisas. Mas isso porque Cristo nos dá o que precisamos. Nosso conforto e comodidade nesse mundo é o nosso pior inimigo. Lá na rua, pregando, perto de uma festa, onde as pessoas estavam celebrando, se divertindo, chegou um rapaz perguntando a mim de por que estamos errados nisso. De por que não, que tem de errado divertir? Tem um tempo divertido. Todos estamos felizes. Aqui tem todo mundo feliz. Que tem de errado com isso? E então, eu perguntei a ele: se você estiver numa guerra, no meio de uma guerra, na batalha, numa guerra no Iraque, onde por volta de você está seu inimigo tentando de tirar sua vida, você estaria preocupado por deter um pouco para ter um tempo divertido e celebrar um pouco? Se a única possibilidade de sobreviver tal situação fosse escapar tão pronto como possível, você estaria preocupado por sua felicidade nesse momento, sua diversão, assim ter um tempo feliz? Este mundo é mais perigoso que um campo de batalha, porque ele quer procurar sua alma. O mundo está dizendo: relaxe. Tenha um tempo divertido. Procura sua felicidade. Não se preocupe. Mas isso não é o que Cristo está dizendo. Cristo está procurando o melhor para nossa alma. Não o que faz com que sejamos felizes. É isso mesmo. É o que deveria estar fazendo cada marido. O marido deve estar procurando o que é melhor para sua mulher. Mesmo ela gostando ou não gostando. O marido deveria preocupar e procurar em primeiro lugar o que sua mulher precisa, sem tomar em conta o que ela acha que a fará feliz. Se você ama a sua esposa, isso é o que você fará, tomando decisões no lar para o melhor deles, para o bem-estar espiritual deles, sem tomar em conta o que se isso faz com que sejam felizes ou não. Por isso, a meta do homem, do marido, nesse mundo, não é de acabar com uma esposa feliz. Na verdade, ela, a mulher, estará feliz. No caso em que o marido faça como diz aqui, e ela se sujeita em submissão a ele. Sejam em tudo submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como Cristo é o Salvador do corpo, ele se sacrificou a si mesmo para a igreja. Ele deu sua vida para o corpo. Maridos, sacrifiquem as suas próprias vidas para procurar o que é o melhor seja cumprida em seu lugar. E é possível que vai custar tudo para fazer isso. E é bem provável que o custo seria tudo para que você cumprisse esse em seu lar, amando a sua esposa. Talvez causaria desconforto no lar. Talvez ela ficaria tão incômodo, tão chateado de você, que ela procura ir embora. Mas se você começa a negociar e começa a ceder às condições dela para que ela esteja cômoda, para que os filhos estejam felizes, pois a verdade é que não tem fim para esse negócio. Dizem que se você precisa um cachorro quente para conduzir uma pessoa à igreja, você vai precisar um cachorro quente para que a pessoa continuasse frequentando a igreja. Mas, na verdade, as coisas não funcionam assim. Se você precisa um cachorro quente para levar uma pessoa à igreja, pronto, você terá que comprar uma hamburguesa para que ele ficasse ali. E logo precisaria um jantar bife para ele. E mesmo assim, nem estarão felizes. Por falta de ser preparado do jeito deles. E isso é exatamente como funciona no lar. Se você precisa começar a mimar sua esposa para que ela fique, para ela ficar feliz, ou a mimar seus seus filhos para eles ficar em ordem. Bem pronto, você estará tão ocupado somente tentando apacentar a todos para todos ficarem felizes. E você nem vai conseguir que isso acontecesse. Se você quer ser cabeça do seu lar, se você quiser amar sua esposa como Cristo amou a igreja, você seja um exemplo firme para eles. E você ensinar e mostrar a eles o que eles deveriam fazer. Não procure dar a eles o melhor. Não procure salvar o resto, como fez Saul. Não procure salvar a melhor parte, como fez Saul, enquanto rejeitou a obediência. Agora, esposas, eu não posso enfatizar suficiente. Eu nem sei como explicar a vocês de como vocês têm nas suas mãos a chave para seus filhos. Seu marido pode guiar e conduzir o lar tão perfeito como uma flecha, fazendo tudo como deveria ser feito. E vocês, com uma pequena decisão, ou um pequeno ato, ou até uma palavrinha, têm a capacidade de desarmar tudo e acabar destruindo seus filhos. Até com as coisas mais pequenas, como reclamos e queixas de como seu esposo não está fazendo as boas decisões sempre. Esposas, com suas ações, podem declarar, assim como Saul: eu sou mais sábio que Samuel, eu sou mais sábio que Deus, e eu vou fazer as coisas dessa forma, porque assim é muito melhor. Eu posso preservar as coisas melhores. Por que então desperdiçar essas coisas? Ele não sabe o que está falando. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quantos de vocês estão perfeccionando algum feitiço ou alguma cura diabólica para curar alguma pessoa? Quantos de vocês estão lá fora, no meio-noite, sacrificando animais, bebendo sangue, para procurar algum poder espiritual? Rebelião é como o pecado de feitiçaria. E assim, tão perigoso. Quando você sai fora do seu lugar, é tão perigoso como feitiçaria. Como desejo, como quiser enfatizar a importância de simplesmente sujeitar e ser submissa a seus esposos, dando a ele todo o seu apoio. Talvez ele cometeria erros, mas você tem que deixar isso nas mãos de Deus. Deixar que Deus trata os erros dele. sem que você se intervém para ser Deus, porque tentar ser Deus é o que você está fazendo quando deixa de confiar nele. Quando você quando você começa a minar o que está fazendo seu esposo, seu marido, isso é o que você está fazendo. Maridos, faça o que tem que fazer. Bota suas calças e toma as decisões que têm que ser tomadas para o que é melhor. O que você está vendo é melhor para seu lar e sua família, e não para aquilo que vai trazer paz ou mais ou felicidade. Cristo foi rejeitado pelo seu próprio povo. Cristo não tentou confortar, consolar a eles. Cristo veio ao seu próprio povo e seu próprio povo não o recebeu. Por que imagina, ou por que você acha que Cristo não tentou melhorar as coisas ou fazer com que seja um pouco mais aceitável a mensagem? Por que será que Cristo não tentou somente fazer um pouco mais fácil, um pouco mais suave as palavras, para que as pessoas o amassem mais e aceitassem um pouco melhor, para que todos estiveram felizes? Sabemos que ele não fez isso, porque fazendo isso não seria amor. Ele sabia que fazendo isso não estaria amando a eles. Não seria amor. Uma coisa, sabemos que quando o jovem rico chegou a Cristo, Cristo apresentou o caminho a ele. O caminho para ser perfeito. O caminho para a eternidade. Esse jovem, esse rapaz, foi embora triste e disse que Cristo o amou. Depois de deixar de ir embora triste, disse que Cristo amou a ele. Nós temos a ideia de que o amor obriga uma pessoa a correr detrás desse jovem, dizendo: desculpe, desculpe, perdão, perdão, vamos conversar, vamos consertar o assunto. Mas isso não é o que Cristo fez. Cristo o amou e deixou que fosse embora, porque ele o amasse. Ele sabia que nessa terra só existe um só caminho de escape. Deus não tem um segundo plano B para sua salvação. Deus não tem um segundo plano para preservar o melhor. Para cada um decidir. Deus nos ama suficiente para nos mostrar esse caminho e ser firme nesse caminho e dar-nos direções e instruções firmes e claras. E isso é o que o marido deve fazer no seu lar. Não quer dizer que ele tem que ser bravo ou abusivo ou ficar de tempo todo argumentando sobre o que ele vai fazer. O marido es llamado es simplemente seguir, ser un ejemplo firme no camino en que tiene que andar su familia. Esposas, ten cuidado de no salir fuera de su lugar. Si tiene problemas, deja los problemas en las manos de su marido. Deja él cuidar los problemas. Son responsabilidad de él de concertar las cosas. Mas si él pedir a você, esposas, de corrigir algo ou consertar algo, então faça o que ele mande. Isso soa meio difícil. Isso soa bem duro. Mas Jesus disse, carrega sua cruz e siga-me. E mesmo assim diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está procurando carregar uma cruz que Cristo não te apresentou, essa cruz vai ser difícil demais para você levar. E você vai acabar lutando contra essa cruz até o ponto de acabar com todos os esforços. Mas você vai ficar com uma cruz que Cristo não apresentou. E isso é o que quer dizer quando você pensa que é sua responsabilidade de procurar que tudo fica perfeito, de que haja paz, felicidade, tudo assim, tudo bem cômodo, como eles pedem. Você está tentando de carregar uma carga que você não pode carregar. E vai acabar destruindo. Isso vai te destruir. Você vai acabar sendo tão cansado até o ponto de desistir. E isso é o perigo maior. Isso é o maior perigo que a maioria vão confrontar. Sabemos que a maioria de vocês não estão em perigo de começar usar drogas ou roubar. Eu não acho que nenhum de vocês vão matar alguém, mas é provável que você comece a carregar alguma coisa que você não tem que carregar e vai acabar destruindo, desarmando tudo. Jesus disse que seu fardo é leve, seu jugo é suave. É suficiente difícil carregar essa cruz que Cristo apresenta. E isso, essa cruz é o que precisamos. Quando deixarmos de procurar nossa felicidade, quando deixarmos de procurar ser todo o que acharmos que as pessoas querem de nós e simplesmente ficamos em nosso lugar fazendo o que é cumprindo a nossa responsabilidade, você vai ficar surpreendida de quanta paz, quanta felicidade, quanto gozo você vai encontrar. Mesmo no meio no meio de todos os problemas que estão confrontando e estão ameaçando as nossas vidas, o jugo de Cristo é suave e seu fardo é leve. Quero ler uma carta que recebi essa semana e diz assim: querido irmão David, cumprimentos em nome de Jesus. Sinto a necessidade de compartilhar o que me está acontecendo. É muito difícil quando a esposa não esteja completamente sujeita ao marido em tudo. Isso faz mal para toda a família. Quando ela não entregue totalmente o liderazgo ao seu marido, isso prejudica a paz e a felicidade no lar. Mas abençoado seria o lar onde a esposa está sujeita ao marido em todas as coisas. Seja qual for as decisões do pai, essas decisões, quando são respeitados e honrados, seja qual for, mesmo quando no momento parecem decisões erradas e difíceis para entender, pronto o Espírito Santo revelaria para ele o que é correto no tempo certo. E sabemos que as coisas se acabarão como deveriam ser em tal situação. Os filhos também estariam felizes, estariam todos em ordem, com um gozo inexplicável no lar. Mas quando esse princípio é quebrado, o que acaba acontecendo são filhos tão desobedientes, sem saber como ser atentos aos seus pais, como as esposas estão tentando misturar a sabedoria desse mundo, a sabedoria que a Bíblia defina como loucura, como a verdade pura do Evangelho, enquanto o papel do lar e o chamado ao reino de Deus. E nisso está o problema. E nisso nem existe poder para mudar esse mundo. Quando as esposas estão argumentando para obter as coisas do seu modo de ver, reclamando, dizendo: o que tem de mal com isso? O que tem de errado com isso? Ou: eu não estou de acordo nesse caso. Ou: eu acho que eu vou fazer as coisas dessa forma. Mas será isso o que Deus espera ou requer delas? Nunca. As instruções de Deus para elas são bem claras. Mas mesmo assim, por que se torna tão difícil para elas entenderem e praticar? Que frustrante! Essa é a situação em nosso lar, irmão. Já contei várias vezes que é muito difícil, é frustrante. y me está causando tanto dolor, como desejo até chorar, como desejo que minha esposa confiasse em mim em todo. Que diferença faria? Eu sei que ela tem muitas boas qualidades e trabalha e faz esforço, mas seria isso que Deus realmente quer dela? E assim pergunta o profeta: a não ser que Deus construa a casa, os lavradores trabalham em vão para construí-la. A não ser que a esposa coloque sua confiança no Senhor por meio de obedecer ao seu marido em tudo, ela trabalha em vão. Como desejo que ela entendesse isso. Mas enfim, desejo esperar que ainda existe uma esperança para minha esposa. Ora por mim, que posso continuar vencendo o mal com o bem, a mentira com a verdade. Amém. Esse irmão que escreveu essa carta tem um pouco de esperança para sua esposa. Mas eu tenho uma pergunta. Havia esperança para Saul? A oração dele é simplesmente para ela ver o que ela está fazendo. Cada um de nós temos um papel, um lugar. A decisão está em nossas mãos. É uma responsabilidade muito grande para as esposas, para os maridos. Mas o fardo é leve. Maria teria feito qualquer coisa que Cristo dissesse. Mas Marta estava tão preocupada, andando de lá para cá, consertando, solucionando as coisas. Isso não vai funcionar. Que Deus abençoe sua palavra.